Hashem, Daf Samech, Hei, Tatadosh Baruch Metzi, olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem. Estamos Daf Samech Dalet Amud Bet, na décima linha de baixo, Rabbi Yossi Bar Chama. Uma situação interessante. Rabbi Yossi Bar Chama era pai de Rava, Takif Avde de Inch, Demasik Beuzuzi, Grave Beuavita. Ele emprestava dinheiro para devedores, e quando ele via que os devedores não precisavam dos escravos, ele ia para os escravos e falava para os escravos trabalharem. E ele dava comida para os escravos. Amalei Rava Berei, Maitama Vidmarahi. Rava, o seu filho, disse: Por que o senhor faz assim? Tinha um receio de juros. O senhor está emprestando dinheiro, recebendo o dinheiro de volta e lucrando o serviço dos escravos. É juros. Amalei Ame que Rav Nachman se vira ali. Fala, Rabbi Yossi Bar Chama, que ele se senta como Rav Nachman. Amar Rav Nachman, que disse o sábio: Avdanam Kris Elo Shavim. Que o trabalho do escravo não vale a comida que ele come. Então, fala Rabbi Yossi Bar Chama que ele fazendo os escravos trabalharem e dando comida aos escravos não está sendo recompensado, não está lucrando nada porque está dando mais do que recebendo. O trabalho do escravo não vale a comida que ele come, diz o sábio. Amar Meimur de Amar Avnachon, Regondari Avde de Miraket Beikuvi. Fala Rava, mas Avnachon não se refere a todos os casos. Rav Nachman, quando disse isso, se referia a Dari, o seu escravo, que em vez de trabalhar, ele ia dançar nas lojas de vinho, nos bares, para receber vinho. Esse escravo não vale a comida que ele come. Mas Avdeachrin me amar, mas o escravo normal, óbvio que o trabalho dele vale mais do que a comida que ele come. Então volta a pergunta: por que Rav Yossi Bar Chama e estava cobrando juros aparentemente. Amar Leana que há de Rav Daniel Barav Katina Marassi ali. Fala o sábio que ele ensina como disse Rav Daniel Barav Katina em nome de Rav. Amar Toqueta Doshe Haveru Vassal Melacha Platur. Reuven viu que Shimon não precisa agora dos escravos e Reuven mandou os escravos trabalharem para ele. Patur, Reuven não tem que pagar nada a Shimon, dono dos escravos. Por quê? Começamos a mexer em cima. Deniha Lei de Ronistere Avdi. Porque se avalia que Shimon, ele lucra com isso. Shimon não quer que os escravos se acostumem com o sossego e se tornem preguiçosos. Então ele vê fazendo os escravos de Shimon trabalharem a ele e está fazendo um favor a Shimon. Então ele não tem que pagar nada a Shimon. Então fala a Yosef Barhama que quando ele vê que os devedores não precisam dos escravos, agora ele manda os escravos trabalharem. Porque está favorecendo os donos dos escravos para que os escravos não se tornem preguiçosos. Amalei falava ao seu pai: Hanemi lecha de lomasi bezuzi, marquei manemasi bezuzi, mirza keribit. Falava: isso é só se Reuven não é credor de Shimon. Aí ele não tem que pagar por ter feito os escravos de Shimon trabalharem. Mas Yosef Bar Chama era credor desses devedores. Então parece como juros. Mesmo que está favorecendo os devedores também, para que os escravos não se tornem preguiçosos. Mas se você emprestava dinheiro, recebia o mesmo dinheiro e lucrava os serviços dos escravos, pode parecer para as pessoas como juros. Tudo que parece juros, mesmo que ele é proibido pela lei rabínica, por Maritain, na melhor você para o mínimo é maravilhoso, como você sabe, a forma que se abriu a dar bechatzer, que haverou shalom e dato, e não teria que lá outro sachar, que ele vai ouvir a dar bechatzer, não teria que lá outro sachar, a lei que a gente viu bastante no shur anterior. Shimon viajou. Ele foi na casa de Shimon, que não estava para alugar, e morou na casa. Ele não tem que pagar aluguel a Shimon, porque não causou nenhum prejuízo financeiro a Shimon. Explicamos essa lei no show anterior. Mesmo assim, se o Reuven era credor de Shimon, ele tem que pagar pelo aluguel, porque parece como juros. Ele emprestou dinheiro, recebeu o dinheiro, e foi recompensado por não ter que pagar o aluguel dessa casa. Então parece para as pessoas que é juros, é proibido. Reuven tem que pagar a Shimon, se ele é credor. Então a mesma coisa aqui, no caso de Rav Yossi Bar Chama. Amale Adribi, fala Rav Yossi Bar Chama para Rava. Ele cometeu um engano. Ele volta atrás, faz tshuva e não vai mais cometer esse erro. Amale Abai, fala Abai. Haiman de Masik Zuzza de Ribita Bechavre, Vekaz Lechite Arba Grive Bezuzza, Bashuka. O credor emprestou dinheiro ao devedor e pecou o pecado de juros. Falou que o devedor tem que pagar uma moeda por juros. O devedor disse que não vai pagar em dinheiro, vai pagar em trigo. O credor aceitou. Uma moeda era o valor de quatro volumes de trigo no momento, no mercado. Veaivleiu Hamishá. O devedor, quando foi pagar os juros, em vez de pagar 4 volumes de trigo, pagou 5. Fala Abaye, o devedor pode ir para o tribunal e acusar esse credor, cobrou juros e vai receber o dinheiro de volta. Quanto que ele vai receber? Fala Abaye, ele vai receber só 4 volumes de trigo, mesmo que deu 5. Por quê? Porque fala Abaye, se avalia o seguinte: o devedor tinha que dar uma moeda de juros para o credor dele, então ele falou que vai dar trigo. O credor aceitou. Uma moeda vale 4 volumes de trigo. Pelo ato de consideração desse credor de aceitar trigo e não dinheiro, o devedor fez um desconto e deu 5 volumes em vez de 4. O quinto volume é um desconto, é um presente, não é, faz parte do pagamento dos juros, fala Abaye. Os juros eram uma moeda, que é o preço de 4 volumes, então o devedor vai receber de volta 4 volumes. O quinto volume ele perdeu. Falava que não, esse credor cobrou 5 volumes por quê? Por causa dos juros. O motivo que ele conseguiu esses 5 volumes tem origem nos juros. Falava, o credor não pode ficar com nada que tenha origem nesse pecado dos juros. Vai ter que devolver os 5 volumes ao devedor. A lei é como Rava. O devedor ia receber os 5 volumes. Amarabai, Raimande, Masti, Carbaz, Uzi, Dribita, Behavre, Veibre, Grima, Begavai. Outro caso, o credor emprestou dinheiro e pecou o pecado de juros, exigiu que o devedor dê 4 moedas como juros. O devedor, em vez de dar 4 moedas, deu uma roupa que vale bem mais do que 4 moedas. E esse devedor poderia ter vendido essa roupa por 4 moedas para qualquer um, uma roupa valiosa. Que mapkinan minei, arba mapkinan minei, grima lo mapkinan minei. Fala a Abaye, quando o devedor vai para o tribunal e acusa esse credor por ter cobrado juros, ele não vai receber a roupa dele, vai receber 4 moedas. Por quê? Fala Abaye. Uma vez que esse devedor ele poderia ter vendido a roupa para qualquer pessoa por 4 moedas e deu essa roupa para o credor, em vez de dar as 4 moedas, se avalia que o devedor vendeu a roupa, em vez de dar as 4 moedas, aceitou essas 4 moedas do credor como um pagamento da venda da roupa. Não é considerado que o credor fez um favor de receber uma roupa tão valiosa em vez de 4 moedas. Não como o caso de antes dos 5 volumes de trigo. Nesse caso é considerado que o devedor ele vendeu a roupa porque não queria dar as 4 moedas ao credor. Então foi uma venda, ele, em vez de pagar as 4 moedas, ele ficou com as 4 moedas como pagamento da venda dessa roupa. Então fala Abaye, a venda valeu, o credor fica com a roupa e devolve os juros que são as 4 moedas ao devedor. Rava amargrima uma pequena minei, falava que o devedor vai ficar com a roupa dele de volta, mas itama que ele deu limro, glima de mirzebekai, glima de ribitau. Falava pela lei rabínica. Pela Torá o credor poderia ficar com essa roupa e devolver as 4 moedas. Mas para não parecer para as pessoas que aconteceu uma cobrança de juros, você vê que o credor ficou com essa roupa, as pessoas vão falar, deve ser que juros é permitido. Porque essa roupa provém dos juros. Para isso não acontecer, porque mitzvah que parece para o público como juros, o credor tem que devolver a roupa ao devedor. E a lei é como Rava, que o devedor vai ficar com a roupa dele de volta. Como o Shomra Amarava falava em outro caso, Aiman demasi três azuz de ribita bechavre. Vagar lei bechate de mitagra da asara vugrin lei betreiser. O credor pegou o pecado de juros sobre o devedor, que vai cobrar 12 moedas de juros. O devedor diz que ele tem um recinto que ele deixa o credor lá usar por, digamos, um mês. Em vez de pagar os juros, o aluguel desse recinto por um mês valia 10 moedas. O credor aceitou, em vez de cobrar 12 moedas, ele vai ficar com um aluguel que vale 10. Ele aceitou que uma pequena minei, três uma pequena minei, falava quando o devedor é no tribunal acusar o credor e cobrar os juros de volta, ele vai receber 12 moedas. Porque a maleira vaca me disse da minha pergunta, o sábio, eu falei, malei, que a graha que deava que a mistarcheli, acho que não mistarcheli, que deava que ou da garna. O credor tem uma defesa. Ele pode dizer, eu aceitei ficar com esse aluguel que vale 10, em vez de cobrar 12, porque esses 12 eram juros, eram lucro para mim. Então, em vez de cobrar os 12, eu aceitei usar esse recinto. Mas agora que eu tenho que pagar por esse aluguel, eu aceito pagar o quanto eu estaria disposto a pagar pelo aluguel. Está disposto a pagar o valor real, que são 10 moedas, não 12. Por que eu tenho que pagar 12? Se eu tivesse que pagar 12, eu não teria alugado esse recinto? Fala que não, ele vai ter que pagar 12 para o devedor. Porque quando ele disse, em vez de cobrar 12, eu vou ficar com esse usufruto desse recinto por um mês, em vez de pagar o aluguel, o credor está dizendo que para ele, esse recinto, esse usufruto do recinto vale 12 moedas. Isso que ele recebeu de proveito, por isso ele não cobrou mais 2 moedas. Então, se isso que ele recebeu de proveito, para ele isso vale 12 moedas, ele tem que pagar de volta esses juros ao devedor, tem que pagar as 12 moedas de volta. Aparentemente a lei é assim. Começamos no Mishnah. Marpin ala sahar, ve marpin ala mecher. Tem situações que a pessoa pode cobrar mais um aluguel do que cobrar mais no caso de uma venda. Quem sabe o que se trata? Esquilo e chatzelo. Vamarlo, ime achshav ata noten li, hareu lecha be'ezer slaim leshana. Em shel chodesh bechodesh, tzelo lechodesh. Mutar. Rabbi fala para Shimon, você quer alugar o meu pátio? Muito bem. Se você paga pelo ano inteiro agora, me dá 10 slaim, 10 moedas grandes de prata. Mas se você for me pagar mensalmente, você tem que pagar um selá a cada mês, total de 12. É permitido. Não tem problema de juros. Não é considerado que o inquilino tem que pagar a mais, recompensando o proprietário pela espera do dinheiro dele. Mutar é permitido, vamos entender melhor na Gemara por quê. Porém, se o vendedor falar para o comprador, você quer comprar o meu imóvel? Muito bem. Se você paga agora, você me paga 1000 moedas, 1000 zuzim, moedas pequenas. Se você vai esperar até o goren, a hora que você vai vender a sua safra no mercado, então você tem que pagar 1200 moedas. Isso é proibido. Nesse caso é considerado que o vendedor está sendo recompensado pela espera do dinheiro dele. Não sei porquê, mas na areixa, mas na seia pergunta, Gumara, qual é a diferença do caso do aluguel ou o caso da venda? É a mesma coisa? Rav Elev Yosef da Metarvaio, fala os sábios, Shirut ena mishtalemet ela basof. Primeiro de tudo, quando a pessoa aluga algo, ele tem que pagar o aluguel no final do período do uso. Essa é a lei pela Torá. Então o que? Vai que vende lomata zim le migva, lá a garnata lei, mishva mudeach e chávia. No caso do aluguel, o proprietário disse o seguinte: se você for me pagar no final de cada mês, o preço do aluguel é um sela, uma moeda grande. Se você for pagar agora, você paga só 10 slaim pelo ano inteiro. Por quê? Isso é permitido. Porque uma vez que a obrigação do inquilino de pagar é só no final de cada mês. Então o valor do aluguel cobrado, o valor real, é um selá por mês. Esse é o valor. O proprietário disse, se você me pagar adiantado, eu te faço um desconto, tá? Vai de que a madre me achava tá no tênis, a deu rabeza isso daí, deixando o zulo de camus, eu acabei. O proprietário disse, se você me pagar agora adiantado, eu te faço um desconto. 10 slaim pelo ano inteiro é um desconto, não é juros. O valor real do aluguel por ano são 12 slaim. Se ele paga adiantado, eu te faço um desconto. Desconto não é juros, fala Gmará. Seifa, porém, no caso da venda, tem sempre uma de juros. Queima desvininino, o baile mishkat meme achav, il kahaganata leu. No caso da venda, o vendedor diz: se você for me pagar agora, como você está obrigado a pagar, o comprador tem que pagar na hora da venda. O preço desse imóvel são 100 mil zuzim. Então, se você for me pagar agora, vem pagar 1000 zuzim. Se você for pagar na hora do goren, quando você for vender a sua safra no mercado, você tem que pagar mais 1200 zuzim. Isso é juros. Como a gente viu no shiur anterior, o coração da proibição de juros é agarnatar. A pessoa ser recompensado pela espera do dinheiro dele. O valor dessa venda é o valor de agora, na hora da venda, que o comprador tem a obrigação de pagar 1000 zuzim, 1000 moedas. Esse é o valor. O vendedor fala, se você atrasar o pagamento, você tem que me recompensar pela espera do meu dinheiro, você me dá 1200 zuzim, isso é proibido por juros. Amarava, dakubara banada, milta, vilkuma, akra. Falava que sempre encontraram um passo para dizer para basear essa lei, que o inquilino tem que pagar pelo aluguel no final do período do aluguel. Que Sahir Shana Beshana. Sahir Shana Zu, ela Mishtalemet, ela Beshana Acheret. O pastor diz: a pessoa aluga algo por um ano, depois de um ano ele paga o aluguel. Quando passa esse ano, ele deixa essa obrigação de pagar. Isso apoia o que a Gmará disse antes. Vem lá agora em Beshnema Samaneasus. No caso dessa venda, é proibido por juros. Amar Rav Nachman, Tarsha Shari. Fala Rav Nachman que Tarsha é permitido. O que é Tarsha? O vendedor chega para o comprador e fala: estou te vendendo alguma uma mercadoria. Quando você quer me pagar? O comprador diz: quero te pagar daqui a um mês. O vendedor fala: muito bem, me paga 120. Esse é o preço. Isso é permitido. Mesmo que no coração, se o comprador tivesse dito que ia pagar agora à vista, o vendedor cobraria 100, uma vez que isso não foi dito claramente, ele poderia ter cobrado 120, mesmo que o comprador disse que vai pagar à vista, o vendedor pode cobrar 120, mesmo que na realidade ele cobraria 100 se tivesse recebido à vista, uma vez que isso não foi dito claramente, não é proibido por juros. Esse caso de juros numa situação de comércio é proibido pela lei rabínica. Uma situação dessas que os juros não foi mencionado, não parece para ninguém que existe uma situação de juros, porque o vendedor poderia cobrar 120 mesmo que ele recebesse à vista. É permitido que ele cobre 120, mesmo que no coração ele saiba que está cobrando 120 por causa do atraso do pagamento. Eite veram barhama, Rav Nachman, pergunta o sábio, Yamrila, Ravuko barhama, Rav Nachman, para Rav Nachman uma pergunta. Vim lá agora em Beshnema Samane Assur, a Mishnah disse, numa situação de venda, é proibido cobrar mais pelo atraso do pagamento? Responde Rav Nachman, que são duas situações diferentes. No caso da Mishnah, o vendedor fala: o valor que você tem que pagar são 1.000 moedas agora. Se você atrasar o pagamento, ele paga 1.200. Isso é proibido por juros? Todas as pessoas percebem que o vendedor está sendo recompensado pela espera do dinheiro dele? Isso é proibido? No caso de Tarsha, não foi mencionado uma situação de juros? O vendedor diz que o preço a ser pago é 120. Daqui a um mês. Isso é permitido. Como o Shona Amar, a Papa disse, ela fala, Tarsha de Dishar, o costume de Rafapa, é permitido falar Rafapa. O que é a Tarsha de Rafapa? Rafapa ele produzia a cerveja e vendia a cerveja. Ele produzia a cerveja e vendia fiado no começo do outono, onde tinha muita cerveja no mercado, logo depois da colheita. Ele vendia fiado a preço de começo da primavera, no começo da primavera, que é bem depois da colheita, naquela época tinha falta de cerveja, o preço da cerveja subia. Então, Rav Nachman estava vendendo, digamos, no momento, cerveja que vale 80, no começo do outono, fiado, por 100, que é preço da cerveja, no começo da primavera, e não é proibido por juros. Maitama, por que não? Poderia pensar que sim, ele deu algo que vale 80 agora, e por causa do atraso do pagamento, ele cobrou 100. Por que isso não é juros? Fala o seguinte: Shichrai lo passit, zuzi lo tzrichna, anau bekavid na milta gabeloker. Fala o seguinte: eu não tenho urgência de vender agora cerveja. Rafael era rico. Ele poderia muito bem esperar e vender essa cerveja no começo da primavera por 100. Ele faz favores com o público, fala Fapa. Vende agora fiado. Agora vale 80, mas ele vai cobrar 100. Porque a cerveja não ia se estragar até o começo da primavera. E Rafa poderia muito bem esperar para vender por um preço melhor. Então agora ele vai cobrar 100. E digamos, no começo do inverno, depois os compradores vão pagar esse 100. Mesmo que agora ele deu o que vale 80 e recebeu 100. Ele não foi recompensado pela espera do dinheiro. Porque para ele, ele poderia muito bem ter esperado até o começo da primavera e cobrado 100. Ele fez um favor ao público de abrir o estoque dele e vender a cerveja, fornecer a cerveja ao público. Fala, Rafa, isso não é proibido por juros. Amale Rav Sheshet Berid Ravid Rafava, fala o sábio, para Rafava, mai hazemar de kazdat batar didach zit batadilu de iluava leuzuz evo shakti que hasta, hasta de lei leuzuz de shakti que eu quero lecamei. Pergunta Rav Sheshet, filho de Ravid, para Rafava, por que Rafava só avalia, pelo seu ponto de vista, que ele não está sendo recompensado por isso? Ele nem está lucrando, mas o público está sofrendo o nesher, a mordida. Se eles tivessem 80 agora, teriam ido para a Fapa, pago à vista e recebido a cerveja por 80. Agora que eles não têm dinheiro, têm que atrasar o pagamento, eles estão sofrendo o prejuízo, a mordida, o nesher, pagando 100. Então, pelo ponto de vista da fábrica, ele não está lucrando, mas a mordida dos juros está acontecendo. Aparentemente, a lei é assim mesmo, que se o credor não está lucrando nada, mas o devedor está sofrendo prejuízo dos juros, é proibido. Não como Rav Papa. Conchum Rahama, Rav Hama, disse Rav Hama, Tarsha de Diva da Eshari. Disse Rav Hama que a minha Tarsha com certeza é permitido. A Tarsha de Rav Hama é um pouco diferente. Rav Hama, ele vendia mercadorias, ele era comerciante. Digamos que ele morava na cidade A. Ele, a mercadoria que ele vendia na cidade A valia 100. Na cidade B valia 120. Então, ele vendia fiado para os clientes dele por 120. Os clientes, eles pegavam a mercadoria de Rav Hama, iam até a cidade B e vendiam por 120. Então, eles nem ganharam nem perderam ainda. Mas pegavam 120 e compravam lá mercadorias que valem 100 na cidade B. E voltavam à cidade A e vendiam a mercadoria que eles compraram por 100 por 120 na cidade A. Eles lucraram 20 no total dessa história. Isso é permitido para Rav Hama. Mesmo que Rav Hama deu algo que vale 100 e recebeu 120, depois de uma espera para receber o dinheiro, não tem proibição de juros nesse caso. Mas não, por que não é proibido? Nihaleu de leiko birshuti. De koleha de kaazli, shafkeleu mirsa. Venakut leu shuka. Para Rav Hama, três coisas. Primeiro de tudo, Rav Hama dava garantia sobre a viagem entre a cidade A e a cidade B. Se algo acontecesse com a mercadoria durante a viagem, Rav Hama reembolsava os clientes dele. Primeira coisa que Rav Hama favorecia os clientes. Depois disso, Rav Hama nomeava esses clientes como shlichim, emissários para vender a mercadoria em nome dele. Quando eles chegavam na cidade B e vendiam a mercadoria, eles diziam que eles são emissários do grande sábio Rav Hama e eles não têm que pagar imposto por essa venda. Naquela época, os Talmidei Chachamim não pagavam imposto. E mais ainda, quando eles iam vender a mercadoria em nome de Rav Hama, como emissários dele, a lei é que a primeira mercadoria que é vendida no mercado é a mercadoria dos Talmidei Chachamim, dos sábios da Torá. Então, esses clientes vendiam primeiro e eles não tinham que pagar imposto. Então, em troca disso, Rav Hama ele cobrava por esses serviços todos mais 20. Em vez de ele dava algo que vale 100, por 120, porque ele estava cobrando por esses serviços, esses proveitos que os clientes estavam recebendo. Viramos a página. A lei é como Rav Hama. Essa é a situação de Rav Hama é permitido com o Rabi Alaha. A lei é como Rabi Elazar, que é a pessoa que pagou juros no empréstimo, ele vai no tribunal e cobra desse credor o pagamento dos juros de volta. Vimos a lei de Rabi Anai nos faz dois da PIM. Rabi Anai disse o seguinte em resumo. O comprador chega lá para o vendedor de vinho e fala quanto é que vale o barril agora. O vendedor diz que vale 100 moedas. Então ele dá 100 moedas. Mesmo que o vendedor não tenha esse barril ainda, não tem problema, ele vai para um fornecedor e compra o barril. Ele pode entregar o barril de volta ao comprador, mesmo que no momento da entrega o barril vale 120. O comprador deu 100, recebeu 120, é permitido. Fala Rabi Anai, uma vez que isso é permitido, eles podem concordar em que o vendedor, em vez de dar o barril, vai dar 120 em dinheiro. Também é permitido. Não é proibido por juros, assim é a Alahá fala que é a Agmará. Começamos a uma Mishnah. Mahar et asadeh veratano miktzad ami. Vamar lo ematai shetetze hava maot vetoret shelcha. Asur. Reuven falou para Shimon: Shimon, estou te vendendo o meu imóvel. Shimon pagou 10% na hora da venda, de primeiro de Nissan, digamos. Reuven fala: quando você for me pagar os 90%, você é dono do campo retroativamente desde agora. Você esclarece desde agora, desde o primeiro de Nissan, que você me pagou os 10%, que você já é dono do campo. Esse é o acordo entre eles. Então, digamos que Shimon tem um mês para pagar. Se ele pagou os outros 90% até dia 1º de Iyar, então ele já é considerado o dono do campo desde o dia 1º de Nissan, que ele pagou o pagamento inicial. Se ele não pagar os outros 90% até dia 1º de Iyar, então a venda se cancela, ele recebe o dinheiro que ele pagou e a venda não valeu. Esse é o acordo entre eles. Fala Mishnah Assur. É proibido que o vendedor ou o comprador comam das frutas desse campo durante o período desse mês. Por quê? Se o vendedor vai comer as frutas do campo e o comprador pagou pelo campo dentro desse mês, se estabelece retroativamente que o campo já era do comprador desde o dia 1º de Nissan, então se esclarece que o vendedor demorou para ele conseguir o dinheiro dele, ele foi recompensado porque ele comeu as frutas do campo do comprador, recebeu juros, foi proibido. E se o comprador vai pagar, vai comer as frutas do campo e não vai pagar pelo campo, a venda se cancelou. Ele recebeu os 10% que ele deu para o vendedor, ele recebeu isso de volta, foi um empréstimo. E ele foi recompensado pela espera do dinheiro dele, com as frutas do campo do vendedor, e recebeu os juros. Então é proibido que o vendedor ou o comprador comam as frutas desse campo, as frutas vão ser entregues a um xalixe, um terceiro, como que vai vigiar as frutas até que se esclareça quem é que merece. O Reuven emprestou 100 moedas a Shimon. Shimon, ele foi mexabe, ele compromissou o campo dele a essa dívida. E eu venho e estou te emprestando com uma condição: se você não me pagar dentro de 3 anos, esse campo vai pertencer a mim desde agora, retroativamente. O campo vale 1.000, por exemplo. É permitido. Mesmo que o credor deu 100 e recebeu 1.000, é permitido. Por quê? Porque quando ele... digamos que o devedor não pagou dentro dos 3 anos... Então se esclarece retroativamente, e quando o credor deu as 100 moedas para o devedor, ele logo recebeu o campo em troca. Se esclareceu retroativamente que desde o momento do empréstimo, o campo já pertencia ao credor. Então foi uma venda. Ele deu as 100 moedas e imediatamente recebeu o campo, foi uma venda, não tem uma espera. Se esclareceu retroativamente que o credor já tinha recebido imediatamente o campo na hora que ele entregou o dinheiro. Então não teve uma espera, um atraso de pagamento. Então, foi uma venda de um campo que vale 1.000%, foi um desconto, é permitido. Quando o Baitos Benzunin, ele pegava emprestado dinheiro, ele costumava assim, e os sábios apoiaram isso. Nesse caso de uma venda, o comprador ele pagou parte do pagamento, e tem mais um mês, digamos, para pagar o resto. Quem é que come as frutas durante esse mês? Vamos ver quatro casos diferentes, duas, quatro possibilidades. Ravuna amar morrer o reperot. Ravuna diz que o vendedor come as frutas. Ravanan amar mishalshira da perot. Ravanan diz que as frutas vão ser entregues a um terceiro. Velopligue, não tem discussão. Adamar lehimaitit kni. Adamar lehimaitit kni meakshav. Dois casos diferentes que a Braita vai explicar agora. Tane Rav Safra beribi de berabihia. Rav Safra ensinou essa Braita na Yeshiva de Rabihia. Tem situações de uma venda dessas que tanto o vendedor quanto o comprador podem comer as frutas. Tem situações que ninguém pode comer. O Pemim Shamoher Mutar Velokeach Asur. Tem situações que só o vendedor pode comer. O Pemim Shalokeach Mutar Velokeach Asur. Tem situações que só o comprador pode comer. Como fica isso? Anirava Batrei. Rava explicou essa venda. Pemim Shashneem Mutarim. Tem situações que os dois podem comer as frutas, usufruir do campo. Quando Reuven fala para Shimon, estou te vendendo o campo. Você pagou 10%, então você tem 10% da posse desse campo. Pagou 20%, você tem posse de 20%. E assim por diante. Então, nesse caso, quando Shimon paga os 10%, ele já é dono de 10% das frutas, ele pode comer essas frutas. Reuven, o vendedor, ainda é dono dos outros 90%, ele pode comer o resto. Esse é um caso. Pamim Sheshneem Asurim, tem situações que os dois são proibidos. Damar Elechimait Knim Akshah, o caso da nossa Mishnah, o caso que Rav Anan se refere, que o Shimon pagou 10%, se ele paga os outros 90% dentro desse mês, retroativamente, desde a hora do pagamento dos 10%, Shimon já era dono do campo. Se ele não pagar os 90%, então o vendedor é dono do campo, a venda não valeu. Nesse caso, como falou a nossa Mishnah, nenhum dos dois pode comer as frutas, como a gente vai revisar na sequência também. Outra situação, para mim, morrer mutar no que é a raçu, tem situações que só o vendedor pode comer as frutas, da mala de rimaititni, que o vendedor diz para o comprador, quando você pagar por todo o campo, a partir desse momento em diante você é dono, não retroativamente. Então, com certeza, enquanto o comprador não pagou tudo, o vendedor é dono, ele pode comer as frutas, o comprador não pode comer. quando ele pagou tudo, ele é dono absoluto. Permite a Lokeach mutar. O Mocher Asur tem situações que só o comprador pode comer das frutas usufrui do campo da Madre, Knime Akshav, Vezuzai, Yavu, Alva, Gabach. Quando o trato é que o comprador pagando 10%, digamos, já é dono total do campo. E o resto do pagamento é uma dívida, que o vendedor é um credor que está cobrando os outros 90%, é um empréstimo. Mas o comprador já é dono, quando ele pagou os 10%, ele já pode comer as frutas e o vendedor não. Quatro variações diferentes. Fala Gmará, Mantana Shnema Asurim, como qual opinião vai a nossa Mishnah? A Mishnah disse nesse caso que quando o comprador pagar os outros 90%, retroativamente desde a hora do pagamento dos 10% ele já era dono. Nem o vendedor, nem o comprador podem comer os frutos desse campo durante esse mês. Com qual opinião vai isso? Amaravuna Bredredo, Shua de Loker Abiudá, de Iker Abiudá, Hamar Tzadechad Beribit Mutar. Falou, sabe que a Mishnah não vai como a opinião de Abiudá. Vimos essa opinião de Abiudá, que eu fui alguns amoraim, como eles explicaram, que Tzadechad Beribit Mutar, conforme Abiudá. Quando não é certeza se o devedor vai estar obrigado a pagar os juros ou não, conforme Abiudá, não tem problema de juros. Somente uma situação que foi imposto sobre o devedor de forma definitiva, o pagamento dos juros, conforme a Bíblia, existe o problema dos juros, a proibição. Mas se existe uma chance que sim, uma chance que não vai ter problema de juros, conforme a Bíblia, o pagamento dos juros é permitido. A nossa Mishnah não vai comer a Bíblia. Porque o que diz a nossa Mishnah? O vendedor não pode comer os frutos do campo durante esse mês, porque talvez o comprador vai pagar e vai se tornar dono retroativamente desde o momento do pagamento dos 10%. Então, o vendedor ele demorou para conseguir o dinheiro dele, mas ele foi recompensado por essa espera. Temos a garnata, porque ele comeu os frutos do campo que já pertenciam ao comprador. Mas conforme ele ajudar, isso não é proibido, porque a situação de juros do vendedor depende se o comprador vai pagar ou não. Se o comprador não pagou o resto do que ele tem que pagar, então o campo não pertence ao comprador e o vendedor comeu as frutas dele. Conforme a Abiudá, não tem problema de juros nesse caso. Mesma coisa pelo lado do comprador. A Mishnah diz que o comprador não pode comer os frutos, porque se ele não pagar, a venda não valeu. Ele comeu os frutos do vendedor. Ele deu os 10% como um empréstimo, recebeu os 10% de volta e lucrou, pela espera do dinheiro dele, as frutas. Isso é juros. Conforme a Abiudá, não é proibido. Porque se ele tivesse pago, ele não teria pecado de juros, ele teria comido as frutas que pertencem a ele. Então, não é certeza que o comprador está comendo frutas de juros, conforme a Abiudá seria permitida, a nossa Mishnah discute com a Abiudá. Mishnah vai como Chachamim. Mishken lo bait, mishken lo sadeh, damar lo lekshetetze, lemuchram, lo timkerem el alib, edamim alav. Assur. O Reuven emprestou, digamos, 100 moedas a Shimon. Shimon compromissou o campo dele, a dívida. O Shibud, o credor disse que se você, Shimon, quer vender esse campo no meio desse período de empréstimo, você tem que vender para mim por esse dinheiro do empréstimo. Então digamos que o empréstimo valia 100 moedas e o campo valia 1.000 moedas. A condição que o credor impôs ao devedor é que se ele quer vender esse imóvel, ele tem que vender esse imóvel que vale 1.000 por 100 para o credor e está isento de pagar o empréstimo. É proibido isso, porque o credor emprestou 100 moedas e recebeu 1.000, o valor do imóvel. Então isso é proibido por juros, ele foi recompensado pela espera do dinheiro. O incumprimento é que a Breda deixou vier mutar, porém se o acordo entre eles é que o credor vai pagar o valor real desse imóvel, o imóvel vale 1.000, ele vai pagar 1.000 para o devedor, não tem nenhum problema de juros, mesmo que tenha essa exclusividade, que só ele vai comprar o campo, se o devedor quiser vender, isso é insignificante com relação à lei de juros. Porque o credor não lucrou dinheiro, ele pagou o preço real desse imóvel. Mantana Bedarim Alalo Assur, como qual opinião vai essa breda que diz que se o credor ele consegue o imóvel por menos do que o valor real do imóvel é proibido por juros, a maravona Bedevishu, de Loki Rabiudá, de Rabiudá, a Marçalechá Beriminuta, não vai como Rabiudá. Porque conforme Rabiudá, o credor poderia pagar 100 por um imóvel que vale 1.000. Porque não é certeza que isso acontecer. Depende se o devedor quiser vender ou não o imóvel. Conforme Rabiudá, não tem proibição de juros, porque não é certeza que os juros vai acontecer. Mas a Breta discute com o Rabiudá se na prática o credor ele deu 100 e recebeu 1.000, mesmo que não era certeza que isso ia acontecer, é proibido. Mahalo bait, mahalo sadeh, amalo ksheyuli maot, achzeremli. Assur. Meu rei vendeu o campo dele a Shimon por 1.000. Meu rei disse que estou te vendendo, mas se eu conseguir os 1.000 para resgatar o campo, eu te devolvo os 1.000 e você me devolve o campo. Isso é proibido. Porque se, digamos que Reuven consegue o dinheiro do resgate e devolve os 1.000 a Shimon, então Shimon deu 1.000, recebeu 1.000 de volta e lucrou o usufruto desse campo durante esse período. Então o comprador, ele recebeu juros. Isso é proibido. Porém, se o comprador diz para o vendedor, estou comprando de você, mas saiba, se você conseguir esse dinheiro de volta, me dá o dinheiro a mim, essas 1.000 moedas, e você fica com o seu imóvel. Isso é permitido. Vamos ver qual é a diferença dos dois casos da sequência. Mantana, como qual opinião é essa? Essa breta não vai como Rabi Yudá, diz o sábio, porque conforme Rabi Yudá, uma vez que não era certeza que o vendedor ia ter o dinheiro do resgate para resgatar o campo dele, não era certeza que o comprador estaria cobrando juros, então conforme Rabi Yudá seria permitido, a breta diz que não. Na prática, o comprador, ele pagou 1.000 e recebeu 1.000 também, o usufruto desse campo é proibido. A lei não é como Rabi Yudá, a lei é como Rahamim, que se na prática o juros está sendo pago, mesmo que não era certeza que aconteceu ou não, não faz diferença, é proibido. Pergunta na Mishnareisha, Mishnaseva. Voltando a essa breta, que diferença faz se o vendedor falar para o comprador ou o comprador falar para o vendedor? Amarava areixa de lo amar le midate, seiva de amar le midate. Falava o seguinte, tem diferença sim. O caso, o princípio da breta é que o vendedor fala para o comprador: eu preciso de dinheiro, então me dá 1.000 moedas agora e você fica com o meu campo. Mas se eu conseguir 1.000 moedas de certa forma, eu te dou o dinheiro e você me devolve o campo. O comprador diz que não. Se ele fizer isso, a venda não vai valer. A venda está cancelada. Mas o comprador fala que ele vai ter consideração com o vendedor e aceita. Ou seja, ele não aceita que a venda seja feita nesses termos, mas ele aceita o dinheiro e devolve o campo ao vendedor e a venda se cancelou pela raiz. Nunca aconteceu. Então, nesse caso, o comprador, ele deu 1.000 e recebeu 1.000, caso o vendedor pague o pagamento de resgate, e usufruiu do campo durante esse interim, recebeu juros, isso é proibido. A sequência da Braida se trata de que o comprador ofereceu isso ao vendedor. O comprador falou: você precisa de dinheiro? Muito bem, tome os 1.000. Se você consegue 1.000 de certa forma, me dá o dinheiro e eu te devolvo o campo. Isso é permitido. Por quê? Porque nesse caso o comprador aceita que a venda valha, mesmo que depois o vendedor vai dar o dinheiro e receber o imóvel dele de volta. Nesse caso, o comprador pagou 1.000, comprou o campo, usufruiu do campo dele. Depois, o vendedor conseguiu dinheiro, eventualmente, pagou os 1.000 ao comprador e comprou o campo dele de volta. São duas vendas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O comprador usufruiu do campo que pertence a ele. Isso não é juros. Essa diferença dos dois casos falará, a lei fica assim. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã. Vamos ver situações de asmarta, como uma aposta. Duas pessoas apostam 100 reais. Um ganhou. Será que esse que perdeu tem a obrigação de pagar esses 100 reais? Ou será que não? Os dados da questão, eu posso dar muito mais. Então, pessoal, meu recado não é lá, a minha amizade é